Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2018. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 02. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG. ri.portobello.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor financeiro e de relações com investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor, e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao Sr. Suzuki. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Agradeço a todos que estão aqui participando. Vamos comentar um pouquinho, então, do nosso resultado do primeiro trimestre desse ano. Como todo trimestre, a gente colocou em uma apresentação para vocês acompanharem aqui os comentários do resultado. Tá? Vou iniciar aqui nas primeiras páginas, a gente mostra um pouco o histórico da companhia. Eu acho que vale o constar no material, mas eu vou pular um pouquinho, a gente já vem falando sobre isso ao longo das nossas conferências, né? Das nossas teleconferências. Bom, estou indo para o slide 4. A Portobello, né? A PBG, como vocês já conhecem, ela é líder no setor de cerâmica aqui no Brasil, principalmente reconhecida aí pelo seu produto, pela sua capacidade de inovação e design. Hoje com dois sites e principalmente duas marcas, a marca Portobello, que é a nossa marca principal, e a marca Pointer, para atuar no segmento mais democrático. Tá? Hoje com uma rede de 142 lojas, até por essa rede, cada vez mais a Portobello se posiciona como uma empresa muito mais de um varejo integrado, né? Uma combinação de varejo e indústria, portanto, que vai além somente da indústria, fabricação e distribuição de cerâmica e porcelanato. Tá? Hoje, das 142 lojas, 11 lojas são próprias, que é um fator importante aí para exercitar as melhores práticas de varejo, né? Exercitar e desenvolver. E hoje, com cerca de 3 mil funcionários, incluindo aí tanto a marca Portobello como a marca Pointer. Vale comentar nossos diferenciais competitivos que vêm sendo construídos ao longo desses 40 anos da companhia e que vem sendo fortalecido por conta dessa estrutura de negócios que a gente tem. A primeira, claramente, é a força da nossa marca. Né? Hoje é a marca mais reconhecida dentro do nosso setor aqui no Brasil e cada vez mais no exterior. Tá? O produto, seja pela sua qualidade, seja pelo portfólio, seja pelo posicionamento e eu diria principalmente pelo design. A logística, que cada vez mais não só a gente olha do ponto de vista de estrutura logística, de gestão da logística, mas como gestão da cadeia de supply chain, cada vez mais a gente tem um domínio maior da cadeia como um todo, desde a origem da matéria-prima até a entrega do consumidor, principalmente através das nossas Porto Velho Shops. E a estratégia multicanal, não só a gente tem esse canal diferenciado da nossa própria rede, mas também atendemos a rede de varejo, a revenda, né? A revenda multimarca e as construtoras, que a gente chama de canal de engenharia. Vale complementar que, além disso, a gente atende de forma bastante importante o mercado externo, né? Através das nossas exportações. E quinto, a confiabilidade nas relações, né? Um profissionalismo, responsabilidade e estabilidade nas relações de longo prazo com nossos diversos stakeholders, sejam eles nossos clientes, arquitetos, franqueados, fornecedores, enfim, todos os nossos stakeholders desse nosso negócio. Bom, a estrutura societária, isso não tem nenhuma alteração recente, continua sendo uma empresa de controle definido através de um acordo de acionistas. Os membros do acordo de acionistas detêm hoje 54% de participação. Temos aí, como uma empresa de novo mercado, um conselho de administração de muita qualidade, bastante atuante. Não está nesse slide, eu estou no slide 6, não tem no slide, mas além do conselho de administração, o conselho fiscal também bastante atuante e diligente. César Gomes Júnior continua sendo nosso CEO, nosso presidente, né? E a gente mudou um pouco a estrutura organizacional recentemente, que tem algumas mudanças do ponto de vista organizacional e um pouco a nomenclatura dos cargos. O Cláudio Ávila da Silva já era nosso vice-presidente, continua vice-presidente institucional. Mauro do Vale, que a gente usava a nomenclatura de diretor, principalmente cuidando da parte comercial de operações, passa a ser nosso vice-presidente de negócios, basicamente com uma estrutura semelhante à que a gente tinha antes, com todas as áreas de front office, né, as áreas de negócio, seja na área comercial, marketing, Porto Belo Shop e assim por diante. E eu, John Suzuki, agora como vice-presidente de operações, RI, eu diria financeiro também, então toda a área financeira administrativa de operações, que inclui supply chain e produção, e obviamente a área de relação com investidores. Tá? Essa mudança de estrutura organizacional, acho que vale comentar, é um reforço da nossa estrutura organizacional, já tentando reforçar essa nossa estratégia de cada vez mais olhar a empresa como uma empresa de varejo, olhar uma empresa que faz bem, exercita bem esse modelo de varejo integrado, olhando toda a cadeia, fazendo uma boa gestão de supply chain. Vamos aos nossos resultados. Nós tivemos um primeiro tri muito em linha com os resultados que a gente vinha apresentando no ano passado, já com alguma sinalização um pouco mais clara de recuperação, seja do nosso setor, seja do nosso próprio negócio, né? Estou aqui no slide 7, vocês veem um bom resumo aqui. A receita líquida cresceu 4% depois de alguns primeiros trimestres que nós tivemos de queda de receita. A margem bruta muito em linha com o que a gente vinha fazendo ao longo de 2017. Um EBITDA praticamente igual ao que nós fizemos no ano passado. E um lucro líquido compatível de 7 milhões. Quando comparado ao mesmo tri do ano passado, a gente continua tendo quedas na relação dívida-EBITDA. Vocês vão ver que quando a gente compara com o quarto tri, tem alguns efeitos sazonais aqui. Também recuperando aí no nosso retorno sobre capital empregado, né? Esse é um indicador bastante importante que a empresa vem perseguindo para recuperar nos patamares que a gente já apresentou em anos anteriores. E, finalmente, nossa ação que vem recuperando reflexo do nosso resultado, mas reflexo também da reação da Bolsa como um todo. Né? No slide 8, vocês veem os indicadores aqui do nosso setor. Esse é o indicador da Abramat de materiais de acabamento. Vejam que, de fato, ao final de 15, início de 16, foi o pior momento em termos de magnitude da queda, né? Foi o pior momento. Realmente, nosso setor começou a sentir de forma mais significativa a crise ao final de 2015. Vocês vão reparar isso quando a gente olha o histórico do nosso resultado. Vocês percebem como a gente sentiu a crise ao longo desse tempo. 17 ainda foi um ano de queda do nosso setor, mas ainda assim a gente conseguiu buscar bons resultados, principalmente com iniciativas internas do nosso, no nosso negócio. Agora, no 18, a gente já olha um setor com uma recuperação mais clara, ainda, eu diria, ainda não uma recuperação em todos os canais ou em todas as regiões. Ainda a gente não tem uma consistência de retomada quando a gente olha de forma segmentada, mas no consolidado, isso sim, uma recuperação ainda tímida, mas bastante clara. Tá, isso teve reflexo, como eu já comentei, no nosso resultado. Eu estou no slide 9, né, uma recuperação aí no nosso crescimento, margens compatíveis com o ano passado, e assim por diante, que eu já comentei aqui. Eu vou seguir aqui para o próximo slide. No slide 10, vejam que 2016, que já tinha sofrido queda com relação a 2015, foi maior que 2017, né? Em 2017 nós tivemos uma queda de 2%, e agora sim nós voltamos a crescer 4%. Boa parte disso é mercado externo ainda, né? O mercado interno a gente sente sim uma recuperação, mas como eu disse antes, ainda não, claro, em todas as regiões e canais, né? Claramente, quando a gente olha por canais, uma recuperação mais clara aí na revenda, seja ela Porto Belo Shop, seja ela a revenda multimarcas, a engenharia ainda sofrendo, sempre se demora um pouco mais para sentir a reação. A gente já vê sinalizações do nosso setor em termos de nível de estoques de imóveis disponíveis, lançamentos já melhorando, mas isso vai se refletir no nosso negócio mais para frente. Provavelmente a gente está falando de uma recuperação somente em 2019. Tá, isso falando de engenharia, né? Mas claramente o que tem sustentado e nos colocado num patamar de faturamento maior é o mercado externo, né? Nossas exportações bateram um novo recorde aí de faturamento trimestral, atingindo US$16 milhões, né? Crescendo aí acima de 20% versus o ano anterior, né? Aqui ainda a gente não tem os benefícios em termos de receita no mercado externo. Já vai ser um cambial, mas o segundo trimestre com esse patamar de dólar, a gente deve ter algum benefício por conta disso também. Tá? A margem bruta, de maneira geral, muito em linha com o que a gente vinha fazendo ao longo do ano passado, né? Com um aumento aí no nosso lucro bruto. Acho que a gente já vinha comentando, a gente vinha recebendo várias perguntas de como é que a gente estava imaginando a evolução dessa margem bruta, e é muito em linha com o que a gente já vinha falando, né? A gente teve um ganho bastante importante por conta de uma estratégia comercial bastante orientado ao contexto que a gente estava vivendo. Isso teve resultado em 2017, mas a gente já, embora a gente enxerga algum espaço ainda de ampliação da nossa margem bruta, a gente não enxerga ganhos tão significativos como a gente viu de 2016 para 2017. Em termos de despesas, De maneira geral, vocês veem que a gente, em 2017, a gente foi muito mais contido, de novo, em função do contexto e do momento e das ações internas que a gente vinha promovendo. 2018, a gente já retoma um pouco os patamares anteriores de despesas, seja ela despesas comerciais, de vendas, seja ela despesas gerais e administrativas. Tá? Isso é, de novo, uma adaptação da empresa para o momento. A gente já sente a empresa, o setor como um todo, se recuperando, e por conta disso a gente tem retomado alguns investimentos em termos de estrutura aqui para a gente retomar nosso crescimento e retomar as rentabilidades que a gente vem objetivando. Né? Tem importante dizer que quando a gente compara despesas de 2017 de forma agregada, e isso vai se refletir no EBITDA e no lucro líquido, a gente, em 2017, a gente teve uma receita não operacional bastante importante por conta da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, no montante de cerca de 20 milhões de reais. Tá? Então, quando a gente olha 2017, a gente expurga esse efeito, a gente passa a ter um patamar de despesas bem mais próximo do que a gente está realizando agora em 2018. Então, o EBITDA, como eu falei anteriormente, teve esse efeito do ganho não recorrente. Quando a gente faz a comparação, e aí está no slide 13, quando aí a gente olha o EBITDA ajustado por esses valores, a gente chega num EBITDA próximo do que a gente fez no ano passado. Ano passado, a gente fez um EBITDA ajustado de 32 milhões. Esse ano, a gente entregou 34 milhões de reais, aí no mesmo patamar de margens, né? Fizemos 14% no ano passado, fizemos 15% nesse ano. Tá? E como eu comentei anteriormente, no slide 14, falando do nosso endividamento, a gente está praticamente aí no mesmo patamar do final do ano passado em termos de dívida líquida, com um pequeno efeito sazonal, agora no primeiro trimestre. Para aqueles que não têm isso muito presente, nosso negócio tem um efeito sazonal ao longo do ano. Os primeiros dois trimestres, principalmente o primeiro trimestre, são mais fracos, tanto em termos de receita, volume de vendas e rentabilidade, com o terceiro trimestre mais forte, um quarto trimestre também melhor, mas não tão forte como o terceiro trimestre. Tá? E por conta disso, a gente vê esses efeitos de dívida líquida. A gente continua olhando para a empresa, para mantendo, mirando esse patamar de 2 vezes EBITDA, principalmente enquanto a gente viver esse contexto de mais incertezas, né, seja político ou seja econômicos. Mas a gente continua num bom patamar de nível de alavancagem com 2,4 vezes o EBITDA. Tá? Essa dívida, quando a gente olha a dívida bruta bancária hoje é de 500 milhões. A gente ainda fechou com um bom caixa, que é a estratégia que a gente vem mantendo ao longo dos últimos 2 anos, né, manter a liquidez da companhia. A gente fechou com 70 milhões de reais. Quando a gente inclui aí a parte tributária, a dívida bruta passa a 570 milhões de reais, mas a gente tem toda a contrapartida no ativo, né, fechando uma dívida líquida aí de 400 milhões de reais. Tá? Esse ano, acho que vale comentar, esse ano a gente deve manter um bom fluxo de caixa operacional. A gente vai falar em seguida um pouco dos nossos investimentos, que a gente retoma um pouquinho. E esse ano a gente ainda deve ter algumas rolagens de dívida. O foco é muito mais em melhorar o perfil da nossa dívida, que a gente já vem fazendo nos últimos anos, mas obviamente que ao longo dos últimos 2 anos de crise, foram mais difíceis de serem trabalhados, a gente já vê um pouco mais de espaço para poder trabalhar esse aspecto. Tá? E como eu falei, em termos de investimento, em termos de CAPEX, nós fomos bem contidos ao longo de 2000, final de 15, 16 e 17, ao final do ano, à medida que a gente vinha vendo consistência das nossas adaptações comerciais ao mercado, a gente fez um pouco mais de investimentos, todos eles focados em melhorar a nossa rentabilidade no curto prazo, que vem surtindo efeito, como vocês têm visto, e a gente continua com essa estratégia, tá? De novo, com um patamar, né, uma retomada um pouco maior de investimentos, mas sempre focados em melhorar a nossa rentabilidade. Nenhum valor aqui tem sido investido em termos de expansão de capacidade, tá? Tem sido investido muito mais em flexibilidade de fábrica e algum investimento aí na parte de supply chain e de lojas. No slide 17, se vocês acompanham bem a evolução das nossas ações, né, que tem refletido bem a nossa performance, diria até cada vez mais, à medida que a liquidez nas nossas ações vai aumentando e, consequentemente, nosso market cap, nosso valor de mercado também vem se recuperando aí nos últimos dois anos. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Vou abrir agora para vocês ficarem à vontade para fazer perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9 novamente. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Aldi, da Cardinal Partner.
Olá, John. Prazer em estar falando com você. Eu tenho algumas perguntas. A primeira dela, exportação. Você pode dar algum dado de volume? Quanto que volume melhorou ano sobre ano?
Marcelo, a gente não divulga dados de volume. Já fizemos no passado, mas a gente não vem divulgando, tá? Mas eu te diria, não é muito diferente da evolução de faturamento. Obviamente que depende o mix, quando a gente fala mix de marca Porto Belo, tá? Não muda muito, tá? Vem melhorando, assim como vem melhorando no mercado doméstico, mas o que pode mudar um pouco essa análise do volume é o volume que a gente tem de exportação dos produtos da Pointer, tá? Que tem, obviamente, um preço médio muito menor. Mas as duas marcas têm, em termos de mix, têm tido mais ou menos a mesma composição. Tá,
tá bom. Outra pergunta. Você mencionou que no mercado interno, no release, o mix melhorou, mas a margem bruta não melhorou. Por quê? Eu posso concluir que se o mix não tivesse melhorado, a margem bruta teria piorado?
Marcelo, o mix não necessariamente ele leva a melhores margens, tá? O maior efeito que a gente tem na mudança de mix é preço médio, tá? Que também, como a gente não divulga volume, a gente, consequentemente, não dá condições de calcular preço médio, mas é muito mais preço médio do que margem bruta ou margem EBITDA. Tá? Muitas vezes eu saio de um produto que custa, FOB fábrica, R$30, vou para um produto que custa, FOB fábrica, R$60, R$70, mas eu tenho a mesma margem bruta. Tá? Mas, obviamente, a rentabilidade, se principalmente se a gente medir como retorno sobre capital empregado, ele é muito melhor no preço médio maior. Né?
Tá claro. E ainda sobre o mercado interno, o que, obviamente, que engenharia deve claramente ter sido o pior segmento. Como é que foram os dois segmentos, os outros dois segmentos em termos relativos? E qual é a composição desses três segmentos na receita total de mercado interno, seja 2017, não gosto de olhar o curto prazo, mas estruturalmente, qual é a composição desses três segmentos na receita de mercado interno?
Marcelo, esse é outro dado que a gente não tem divulgado, mas deixa eu passar uma ideia que eu tenho repetido aí ao longo do tempo, de uma forma olhando um pouco mais médio prazo, tá? No médio prazo, histórico, eu diria, é mais ou menos um terço, um terço, um terço, tá? Um terço Porto Velho Shopping, um terço a revenda e um terço engenharia, tá? Vocês devem imaginar que, dado o momento que a gente está vivendo, a engenharia está um pouco menor do que esse um terço e os outros dois canais um pouco maior que um terço. Ao longo do tempo, até pela diferencial competitivo, a Porto Belo Shop tende a crescer mais do que os demais canais. Mas em tempos de crise, esse efeito é muito pequeno. Tá? Engenharia, de fato, Marcelo, continua. Quando a gente olha especificamente o nosso segmento de materiais de acabamento para construtoras, ainda a gente vê queda do pipeline mês após mês. A gente, nos últimos meses agora, do primeiro trimestre, alguma sinalização de que essa queda vem convergindo para uma estabilidade, mas ainda é cedo para dizer, são poucos dados para poder te afirmar isso. Mas tem sido, inclusive, como uma performance abaixo do que a gente esperava quando, lá no final do ano passado. A gente esperava já alguma recuperação nesse ano. Tá?
E entre Portobello, Shop e outros distribuidores, foram mais ou menos próximos ou Porto Belo Shop foi pior ou melhor?
Marcelo, esse dado realmente a gente não abre, tá? Eu diria os drivers desses dois canais são muito semelhantes, tá? Então, via de regra, eles têm comportamentos parecidos em termos de mercado. As variações tendem a ser muito mais em função da nossa estratégia multicanal aqui e as iniciativas, né, campanhas que a gente tem em cada um dos canais. Mas, infelizmente, a gente não abre esse dado. Tá,
tá bom. Última pergunta sobre Pointer. Você menciona no release que já está com margem positiva. Margem EBITDA positiva?
A Pointer, a gente ainda tem, quando a gente olha o primeiro trimestre como um todo, uma margem de lucro operacional negativa, tá? Mas nós tivemos um resultado positivo em março, tá? Eu vinha comentando em calls anteriores, a gente vem numa recuperação, buscando, obviamente, superar o break-even e melhorando mês após mês com bastante consistência, não numa velocidade que nós gostaríamos, mas consistentemente melhorando nosso resultado. E, de fato, em março a gente superou o break-even, já tivemos resultado em termos de lucro operacional ou EBITDA positivo, tá? Que de novo, consistente com o que a gente vem antecipando para vocês.
Uhum. E quanto da receita ou do volume de Pointer é exportação como unidade isolada?
Muito parecido com o consolidado, tá? Em torno de 15%.
Tá bom. Obrigado.
Imagina.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Reis, da Cardinal Partners.
Olá, John, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia. Minha primeira pergunta é sobre a tua capacidade de exportar mais. O câmbio deu uma bela desvalorizada. Qual a tua capacidade de mandar mais volume para fora e faturar mais? É algo que depende majoritariamente de você ou tem um carrego aí de contratos de alguns meses atrás e você está performando esses contratos? Então, qual a tua flexibilidade aí em direcionar mais volumes para o mercado externo e se aproveitar aí de uma receita maior em função do preço médio melhor já no curto prazo, já falando de segundo, terceiro trimestre? Essa é a minha primeira pergunta.
A gente vem se surpreendendo positivamente com a exportação, tá? Eu vinha comentando aqui ao longo dos nossos calls que nossa estratégia atual não muda significativamente, de fato não tem mudado significativamente, ou seja, a nossa estratégia atual é nós exportamos o produto que nós desenvolvemos para o mercado interno, né? E obviamente que a gente ganha, isso limita muito porque eu não desenvolvo produtos específicos ao mercado externo e o mercado externo, dependendo do mercado que a gente está atingindo, tem gosto, um comportamento de consumo diferente que a gente não vem ajustando porque operacionalmente é muito ineficiente, pelo menos na escala que a gente tem de exportação, tá? E com essa estratégia a gente não imaginava crescer tanto quanto a gente está crescendo, tá? Então isso tem surpreendido positivamente. Obviamente que o câmbio nos dá mais competitividade, e isso é um fator, eu diria, positivo, mas fora do nosso controle, né? E questionável quão sustentável isso é. Portanto, a gente não conta muito com isso. É, obviamente, positivo, mas a gente não conta muito com isso. Algumas iniciativas que a gente vem testando de ter um pouco mais de estrutura fora pode alavancar um pouco nossas exportações, tá? Por exemplo, a gente está testando agora ter uma estrutura de distribuição na Flórida, tá? Não é significativo em termos de volume quando a gente olha o todo, mas é um teste para a gente ver se mantida a estratégia atual, ou seja, a gente continua desenvolvendo produtos para o mercado interno somente, tendo um pouco mais de estrutura fora, se a gente tem um efeito mais significativo. Mas não é uma mudança de patamar, claramente. São como a gente vem fazendo aí nos últimos anos, é um aumento incremental aí da base que a gente já tem.
Tá claro. Minha segunda pergunta é sobre CapEx. Você está aí faz dois trimestres já no ritmo de aproximadamente 20 milhões por trimestre. A gente pode considerar 80 milhões esse ano?
Depende um pouco do contexto. Em princípio, eu diria, esse é o patamar, eu diria um patamar em torno de, é razoável considerar, e o ajuste fino aqui é, por um lado, o contexto, né? A gente tem um segundo semestre aí desse ano para a gente passar e a gente observar como é que se comporta a economia e a demanda, tá? E a gente vai ajustar em função disso e o sucesso das nossas estratégias comerciais, tá? À medida que a gente vai tendo sucesso em algumas iniciativas de pequenos investimentos, a gente vai replicando alguns desses investimentos nas nossas fábricas, tá? Então, diria, não é claro isso, diria, tão incerto quanto é a incerteza da economia que a gente está vivendo, mas eu diria em velocidade de cruzeiro é isso, e com a mesma natureza que eu comentei anteriormente, principalmente focado em flexibilidade fábrica, iniciativas de ampliação de rentabilidade, seja mix, preço médio ou margem, que tenham impactos de curto prazo.
Tá certo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael, da BBT.
Bom dia. Queria fazer duas perguntas. A primeira é com relação aos investimentos. Se a gente deve ver daqui para frente esses 12% versus o EBITDA. Essa seria a primeira pergunta. Patamar.
Desculpa, não entendi, Rafael. Você está fazendo investimento sobre o faturamento, é isso?
Sobre o EBITDA. A gente vê aí o patamar do primeiro trimestre em torno de 12%. Né, e aí a gente queria saber se é esse patamar que a gente deve ver daqui para frente, né, que vem, como você falou aí, vocês vieram aumentando os investimentos para melhora aí do curto prazo, e o patamar de investimento se deve ficar nesse patamar.
Eu acho que eu comentei um pouquinho antes, o patamar que a gente está imaginando de investimento, né, de capex, sim, velocidade de cruzeiro pode em torno desse patamar. Quando eu falo em torno dele, né, estou falando de uma variação que pode ser de 10, 15 milhões até 25 milhões, né, de novo voltada a iniciativas de eficiência, ganho de mix, flexibilidade de fábrica, aumento de margem com impactos no nosso resultado de curto prazo. Ainda a gente não está enxergando espaço para investimentos de aumento de capacidade. Tá? Tem também, quando a gente fala bastante de fábrica, que é onde demanda mais investimentos, mas tem todo investimento necessário em termos de supply chain, varejo, sistemas, TI, enfim, que também tem alguns investimentos com retorno de curto prazo, tá? Mas sim, é um patamar razoável, e de novo, tão incerto quanto a incerteza da nossa economia, né? À medida que a gente vai enxergando um pouco mais espaço, a gente vê mais, enxerga mais estabilidade, a gente pode retomar mais investimentos. Se a gente começa a ver um pouco mais de incerteza, um pouco mais de volatilidade, a gente pode conter um pouco mais, como nós fizemos nos últimos 2 anos.
Tá, ok. A segunda pergunta é com relação à fábrica de Alagoas. Entendo que vocês estão em 100% de capacidade produtiva. E, pelo que eu entendi, o equilíbrio econômico agora está positivo. Se pudesse explicar um pouquinho, né, o preço médio, então, você precisa ter um volume muito alto para a fábrica ser viável. Explicar um pouquinho aí o porquê que só agora está chegando nesse equilíbrio econômico na fábrica de Alagoas.
A Pointer, como a gente ainda não, embora a gente esteja realmente com a produção a pleno, o segundo forno entrou agora em março, são 2 fornos de alta capacidade. Tá? Mas mesmo com a fábrica rodando a pleno, a gente não tem vendas da fábrica a pleno. Tá? As nossas vendas, volume de vendas ainda é abaixo da fábrica cheia. Tá? Portanto, mantido esse patamar, que vem crescendo, mas mantido esse patamar, em algum momento nós teríamos que desligar o segundo forno novamente. Tá? Isso influencia, obviamente, o nosso P&L. Quando eu desligo o forno, eu tenho um custo fixo muito alto para manter ele desligado, sem produzir, obviamente. Tá? Dado esse contexto, que a gente precisa ganhar volume, é sempre um equilíbrio que precisa ser muito bem administrado entre rentabilidade e volume de vendas. Né? Se eu posto muito o volume de vendas, eu perco em rentabilidade e vice-versa. Né? A estratégia que a gente vem privilegiando e que vem surtindo mais efeito, e até por isso a gente tem conseguido, aí na ponta a gente conseguiu atingir o break-even, é privilegiar a rentabilidade. Tá? Ainda que a gente tenha ineficiência fabril, a gente privilegia a rentabilidade, mix, preço médio, tem tido um efeito melhor. Tá? A gente, isso isso não significa que a gente deixou de buscar o volume de vendas a pleno, mas a gente está privilegiando o mix. Tá? E a gente ainda vê espaço aí para a gente continuar melhorando o mix. Nossos lançamentos desse ano têm tido bastante sucesso, pelo menos no primeiro momento, bastante receptividade no mercado. Tem que deixar rodar ainda alguns meses para ver se isso se mantém. Mantido isso, a gente vê espaço para a gente buscar realmente manter os dois planos ligados. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Rafael, mas é um pouco por aí.
Não, tudo bem. Só para complementar, então, o que está pecando? É o mercado local que não está... Vocês não estão... Está abaixo da expectativa de vendas da marca Pointer? O que está prejudicando?
Sem dúvida, tá? Se eu voltar um pouco mais para trás, né, de quando a gente começou o projeto, né, começou a construção da fábrica, o mercado do Norte e Nordeste, ele sofreu quedas da magnitude de 25%, 30% em termos de volume de demanda. Tá? Então, foi uma queda dramática, assim como foi no Brasil todo, mas mais agudo no Nordeste. Né? E para uma fábrica e uma marca nova, né, não é só uma fábrica nova, mas uma marca nova, um posicionamento novo, toda uma unidade de negócios nova, passar por esse ramp-up nesse contexto vem sendo, a gente ainda está em ramp-up, vem sendo bem mais duro do que se imaginava inicialmente. Isso se a gente olhar um pouquinho mais para trás, olhando mais o passado recente, por que que a gente não evolui mais rápido? Porque realmente o Nordeste ainda continua sofrendo queda, tá? Ao contrário do resto do país que já vem em recuperação, principalmente Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas Norte e Nordeste ainda vem sofrendo algumas sinalizações um pouco mais positivas recentemente, e obviamente não sofrendo tanto quanto sofreu em 16, 17, mas é um mercado que vai demorar, na nossa visão, é um mercado que vai demorar mais para se recuperar do que o restante do país.
E se pensa, assim, em alguma situação mais extrema, o fechamento dessa fábrica?
Não faz sentido, tá, Rafael? Nós já analisamos isso, tem uma série de implicações, seja fechamento da fábrica, seja venda da operação, seja qualquer medidas mais drásticas, todas essas demais alternativas nos cenários que nós avaliamos destrói muito mais valor do que continuar operando, continuar com a estratégia atual.
Tá ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Aldi, da Cardinal Partners.
John, voltando para a Capex, como você mencionou, esse Capex me parece conjuntural. Dependendo da conjuntura, você pode acelerar ou desacelerar. Você pode detalhar mais como é que é esse Capex? Você mencionou que a maior parte dele tem a ver com a parte fabril e a outra parte é supply chain e lojas, mas até que ponto você consegue ser tão, digamos, circunstancial em fazer ou não o CAPEX? Porque o CAPEX deveria ser alguma coisa um pouco mais estrutural, esse ponto que eu gostaria de entender mais, por favor.
Ô Marcelo, obviamente que se a gente tivesse mais estabilidade, a gente teria mais investimentos estruturais, assim, melhor... Não diria melhor planejado, mas mais previsível, tá? Não tem sido o caso dos últimos dois anos. A gente ainda não vê com tanta confiança assim que a gente pode manter um plano fixo de investimentos, tá? Então, você viu aí ao longo da crise, a gente conseguiu manter patamares de até 5 milhões por trimestre de investimentos, né, 4, 5, 6 milhões de investimentos num trimestre, que é abaixo, inclusive, da nossa depreciação, né? Então, dá para manter por um período curto um patamar de capex nesse nível? Dá. Ao longo do tempo, não, né, porque a gente começa a deteriorar nossos ativos. Mas também para a gente ter, realmente continuar buscando ganhos, de novo, mix, margem, rentabilidade, eficiência, etc., a gente precisa ter um patamar acima da depreciação. Tá?
Então, porque... é um capex que quase que se confunde com um opex, né? Eu entendo que sejam gastos predominantemente associados com otimização da operação, com produtividade, com eficiência, correto?
Eu diria predominantemente sim.
Tá.
Predominante sim. Não é OPEX porque realmente é investimento fabril ou investimento, por exemplo, de TI ou investimento numa loja. Então, realmente tem natureza de CAPEX. Mas em termos de efeito, tem um efeito muito de ganho de eficiência mesmo, de produtividade, eficiência, rentabilidade, flexibilidade, né? Para dar um exemplo um pouco mais concreto, eu tenho uma fábrica que eu tenho muitas das linhas, eles têm limitações de fabricação em termos de mix, tá? E, portanto, eu tenho uma capacidade total, mas quando eu quebro em termos de tipologia, em termos de formato, em termos de acabamento, eu tenho várias restrições na fábrica para produzir um certo grupo de produtos. À medida que a gente percebe uma demanda maior desse produto específico versus outros grupos de produtos que eu tenho uma demanda menor que minha capacidade, eu preciso fazer algum investimento para adaptar algumas linhas para produzir um pouco mais um produto específico. Por exemplo, eu sair de uma monoporosa e produzir um pouco mais de porcelanato. Ou eu sair de um porcelanato 60-60 e produzir mais um porcelanato 1,20-1,20. Tá? Para dar alguns exemplos para você, que é tirar gargalos, tirar restrições e ganhar flexibilidade na fábrica. Isso para falar na fábrica, na parte fabril, né? Na parte, por exemplo, de logística, a gente ganhar, seja eficiência no CD ou, por exemplo, a gente abrir um novo CD, melhorando a logística regional de um grupo de lojas.
Claríssimo. Você mencionou que a recuperação do setor, naquele slide setorial, que a recuperação do setor ainda está errática. Você podia detalhar um pouco mais? Você já fez uma menção. O Nordeste está pior e eu deduzo que Sul e Sudeste melhor. O que você pode detalhar desse contexto errático? Onde está melhor e pior? E se também tem alguma diferença relevante em linha de produto que te chame a atenção?
Em linhas de produtos a gente não vê muita inconsistência, não. Agora, em termos regionais, em termos de canais, que eu já comentei aqui, isso é uma percepção muito baseada em nossa performance do que dados setoriais. Tá? Os dados setoriais não ajudam muito nesse sentido. Mas nossos dados apontam para o mercado norte e nordeste mais fraco, ainda sofrendo pequenas quedas, e a engenharia, de novo, a engenharia, as construtoras, para material de acabamento, pior do que o varejo, ou seja, obras novas pior do que reformas. Tá? Você pode traduzir assim também.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Na Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Ramani, da Mogno Capital.
Bom dia, João. Tudo bem?
Bom dia.
A minha pergunta seria, você podia dar uma explicada geral aí, como está a questão dos créditos com partes relacionadas, quando o dinheiro deve entrar aí, o que vocês estão vendo em relação a isso, e também de um, não sei se era um fato relevante, um comunicado ao mercado que vocês fizeram no final do ano passado, a respeito de um crédito prêmio de PI. E qual que é a perspectiva de vocês em relação a isso, se vocês pudessem explicar um pouco isso.
Maurício, esse crédito de prêmio de PI, a gente teve uma decisão judicial no ano passado, que o juiz ele enviou o processo para um perito para confirmação dos valores, tá? O perito se manifestou com relação aos valores, confirmando nossos cálculos. A Fazenda não se manifestou nesse sentido. Isso foi enviado ao juiz e o juiz deu espaço à Fazenda para novamente se manifestar, tá? E foi quando nós soltamos o comunicado ao mercado, tá? Portanto, teve um avanço nesse processo. A gente está aguardando, na verdade, a manifestação da Fazenda, tá? E a análise do juiz com relação a essa manifestação, tá? Seria o próximo passo. Mas como qualquer processo judicial, principalmente com essa sensibilidade aí para Fazenda, no contexto que a gente está vivendo, tem um grau de incerteza bastante grande de quão rápido isso vai prosseguir, né? E de qualquer maneira, a gente não vê um efeito caixa tão imediato, ainda que a gente tenha uma evolução no processo, tá? Isso mesmo tem uma decisão do juiz transitar em julgado, ainda isso passa por um processo para ter efeito caixa, tá?
Sim.
Então, esse era o ponto do IPI. Com relação a outros efeitos de partes relacionadas, de fato a gente está com um valor no ativo, né? De partes relacionadas, que está ligado de novo com aquele passivo tributário, é que o fluxo não está bem casado, a gente tem algumas parcelas atrasadas desse crédito com a refinadora, que é basicamente precatórios federais, tá? A gente tem algumas parcelas que ficaram retidas, elas foram liberadas pelo Tesouro, mas elas foram retidas pela Fazenda em função desses inúmeros processos que a gente tem. Eles automaticamente retêm algumas parcelas e a gente tem que trabalhar
administrativamente para...
A gente está em nossas notas explicativas, a gente tem vários processos tributários em discussão, né? Esse, por exemplo, do ITI é um deles, né? E sempre que você tem precatórios a receber, tá? O Tesouro libera primeiro consultando a Fazenda, para a Fazenda liberar ou eventualmente reter aquela parcela em função de outros passivos que a empresa possa ter, e depois da Fazenda liberar que realmente o recurso cai na conta da companhia, tá? E é esse processo intermediário que tem mantido algumas parcelas retidas, tá? Nossa expectativa é que no curto prazo isso seja liberado. A gente está falando, se não me engano, de 4 parcelas, tá?
Sem os 40 milhões, então?
Em torno de 40 milhões de reais. Mas, de novo, é a incerteza que tem qualquer processo dessa magnitude.
Entendi.
Obviamente que todo o direito tá do nosso lado, né? A gente é líquido e certo que a gente tem essas parcelas a receber, a burocracia da Fazenda liberar as parcelas.
Beleza. A outra pergunta só seria, se puder falar um pouco da despesa de venda, que vem subindo constantemente. Explicar um pouquinho esse ponto.
Quando você fala constantemente, você está falando de que
período? Quer dizer, já o terceiro, imagino o terceiro, quarto ano que a despesa de venda vem subindo razoavelmente, né?
Ano passado nós tivemos uma contenção maior de despesas com vendas, né? E é importante sempre separar, eu não comentei nesse call, mas nos anteriores a gente sempre vinha comentando. Tem um efeito em despesas comerciais, despesas com vendas, importante que a gente vem evoluindo de um modelo FOB para um modelo CIF, e à medida que a gente vai para o modelo CIF, a gente incorpora o custo do frete no nosso DRE, e parte disso, ou a maior parte disso, é classificado como despesa comercial. Tá? Quando a gente exclui isso, tá? A gente enxergaria uma queda maior em 2017 e um avanço menor ao longo dos últimos 3, 4 anos. Tá? Deixa eu até confirmar, eu tenho a impressão que isso tem em alguma, talvez no nosso relatório da administração, deve ter algum comentário nesse sentido. Deixa eu checar aqui. A gente não colocou esse comentário nesse trimestre, mas é principalmente
esse efeito, efeito, sim. Tá bom.
A gente vai continuar vendo esse efeito, tá? Olhando para frente.
Passando da margem bruta para...
A gente não vai converter toda a nossa operação para CIF, mas ainda tem algum espaço para a gente ir para CIF, tá? Na Porto Belo Shop, praticamente todo ele vai ser convertido para CIF. Já revenda não, revenda é só uma parte pequena.
Beleza. Obrigado, John.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Aldi, da Cardinal Partners.
John, com relação ao mercado do Sul e Sudeste, quão melhor ele está? Você acha que ainda é uma melhora mais de volume com preços ainda frágeis, ou você já consegue perceber uma firmeza maior de preço?
Claramente uma firmeza maior de preços, mas em termos de volume de vendas ainda fraco, tá? Não são quedas na magnitude que a gente viu, principalmente em 2016, início de 2016, e algumas sinalizações até positivas, mas ainda a gente está falando de pequenas quedas. De novo, eu não tenho dados específicos, estatísticos e setoriais por região, tá? É muito mais baseado na nossa percepção e dados de desempenho internos nosso.
Perfeito. Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Suzuki para as considerações finais. Por favor, senhor Suzuki, pode prosseguir.
Bom, quero encerrar agradecendo novamente. Fico satisfeito aí pelo interesse do grupo com as perguntas, sempre a parte mais rica aí da nossa discussão. E como eu vinha comentando, a gente continua aí com um resultado muito em linha com o que a gente vinha apresentando em 2017. Obviamente, como todas as demais empresas que dependem do mercado doméstico, olhando com bastante cautela essa volatilidade que a gente já está assistindo em função do que tem por vir no campo político no segundo semestre. E como nós fizemos no passado, nós vamos nos adaptar da forma mais ágil possível para nos adequar ao contexto que vier. nosso cenário base é uma continuidade dessa recuperação, ainda modesta, mas uma recuperação, mas obviamente tem que ser visto com bastante cautela. Tá? De novo, obrigado a todos. Nos encontramos novamente no próximo trimestre.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.